Paz do Senhor. Versículo 19, 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, maravilhoso, Tu és o Senhor de toda a terra e nós Te amamos, porque o Senhor tem uma palavra santa para derramar sobre nós, Teus filhos, porque o Senhor tem algo novo para o dia de hoje, para que possamos sair daqui alimentados pela palavra de Deus. Só Tu és Deus santo e tremendo, e eu sei que aonde estiver o meu tesouro, também estará meu coração, e meu coração estará em Ti. Amém e amém. Bom, são palavras de Jesus para quem quiser ouvir, né? Porque as palavras de Jesus eram para quem queria ouvir, né? E às vezes algumas pessoas queriam ouvir, mas não era o que lhe agradava. Mas Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Essa palavra, se continuarmos lendo os versículos, se trata muito de uma coisa particular: dinheiro, né? Só que eu não quero falar sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa que vem aí nas nossas mãos porque o Senhor nos dá. Eu quero falar daquele tesouro que é particular, que está no nosso coração. E em 1 Crônicas 17, né, diz de um desejo do coração de um rei. E o coração desse rei estava cheio do tesouro que era a presença de Deus. Era Davi. Capítulo 17, versículo 1 diz: o rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. O interessante dessa frase, pois Deus está contigo, é que se você ler o próximo versículo, Deus fala assim: Natã, fala que não. Às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, são bons e vai agradar a Deus. Mas Deus tem o momento dele de agir, Deus tem o momento dele operar. Às vezes é tão certo aquele projeto, mas se eu fizer isso é coisa certa, Deus vai se agradar porque meu coração é voluntário a ele. Mas Deus deseja receber de uma forma santa, pura e que lhe agrade. E daí Natan disse para Davi assim: pode fazer, porque esse desejo do seu coração é bom. Porque Davi aqui nesse momento, ele estava vendo a sua casa, estava vendo ainda que a arca do Senhor, a presença do Senhor ainda estava naquela tenda a qual Moisés tinha construído, através da ordenança de Deus. E daí Davi se incomodou, porque no coração dele, o bom tesouro que ele tinha era Deus, era a presença de Deus. E Davi começou a se incomodar, ele falou assim: não pode ser. Eu moro num lugar tão bonito, enquanto o Senhor ainda está habitando em tendas, e longe daqui, longe de onde eu estou. Porque também Davi queria outra coisa, ele queria que a presença do Senhor estivesse aonde ele estivesse, né? E por isso ele desejou também construir um templo para o Senhor. E daí, nós vemos os sonhos de Davi, e Deus diz assim para o profeta Natã: fala para Davi que vai, o sonho dele vai ser cumprido. Fala para Davi que os projetos deles vão ser cumpridos. Só que não agora. Quem vai cumprir vai ser seu filho Salomão. Porque Davi foi um homem de muitas guerras, houve muito sangue em suas mãos. Mas a Salomão, seu filho, eu darei um reinado de paz, e ele construirá um templo para que eu possa habitar nele. Qualquer pessoa ficaria entristecido, né? Eu fiz um projeto que era muito bom, e daí houve uma barreira que foi Deus, que falou assim: olha, não vai ser agora, vai ser depois. E você poderia sair frustrado, você poderia sair entristecido, mas Davi, eu e você, nós entendemos que a vontade de Deus sempre vai ser melhor. Nós entendemos que o projeto de Deus para as nossas vidas sempre vai ser melhor. E daí Davi, ele falou assim: tá bom, eu não vou construir. Tudo isso que eu empreendi, não vai ser eu que vou construir, mas eu sei que eu posso fazer. Eu vou coordenar tudo, vou preparar tudo para que seja feito o melhor para Deus. E Davi colocou no seu coração o desejo de fazer o melhor para Deus. E daí, se nós formos correr aqui do versículo do capítulo 17 até o 29, Davi, ele começou a preparar as coisas para o Senhor. Ele falou assim: vou pegar quem são os sacerdotes e os levitas, né, os músicos, e começou a reunir, fez escalas para fazer turno de adoração a Deus, se preocupando que em todo o tempo Deus seria adorado. E nas nossas vidas é da mesma forma. Daí Deus fala não para aquilo que era um projeto bom, que você ia agradar a Ele, e Deus, você vai continuar motivado, vai, o que eu posso fazer para preparar o caminho, para que aconteçam os planos de Deus para a minha vida. E Davi, ele começou a preparar as coisas para o Senhor. E daí teve um capítulo em que ele pecou, que ele, nessa sede de fazer as coisas para Deus, de preparar as coisas para Deus, ele viu assim: Joabe, vai lá e conta a força militar que nós temos, conta quantos soldados nós temos, porque se vir a guerra, nós estaremos preparados para ela. E Davi, neste momento, ele pecou porque ele tirou os olhos de Deus. Quando ele foi fazer aquele recenseamento para saber quantas pessoas tinham no exército, ele estava dizendo assim: deixa eu ver quantos homens eu posso me apegar para que eu possa ter força, porque se vir o inimigo para tentar frustrar os meus planos, eu vou conquistar, porque o meu exército é numeroso. E Deus não se agradou, porque Deus estava cuidando de tudo em todos os momentos. Foi o único momento dessa passagem, do capítulo 17 até o 29, onde é a morte de Davi, em que Davi, ele erra, porque ele foi confiar na força do seu braço, foi confiar no número de soldados que ele tinha. E daí Deus vem com a repreensão, e Deus fala assim: você quer a peste, a fome, a espada, ou você quer o meu juízo, né? Que execute um juízo de 3 dias no meio de Israel. E daí Davi, ele foi selecionando, né? Se vir a fome, não sei se o povo vai aguentar. Se a espada, né? O meu inimigo, ele não é que nem Deus, ele não é misericordioso, ele vai me exterminar. Daí ele falou assim: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. E daí Deus começou a trazer a morte no meio do povo de Israel, mandou ali o seu anjo e começou a executar seus juízos. E Davi chegou no momento e falou assim: Deus, eu pequei. Ele disse: eu pequei, não faça isso com esse povo. E daí Deus foi lá, ele parou ali o seu anjo em determinado lugar, e Davi foi lá e adorou a Deus e se arrependeu dos seus erros. Foi o único momento em que Davi se afastou de Deus nesse período do final do seu governo, e quando ele colocou o seu desejo em fazer as coisas de Deus. Mas existe um versículo lá na oração de Davi, em 1 Crônicas 29, que marcou, me chamou a atenção, que tem a ver com aquilo que Jesus disse e que eu acabei de ler. Versículo 3 do capítulo 29 diz: além disso, pelo amor ao templo do Senhor meu Deus, agora eu entrego as minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Em outras traduções diz assim que ele deu o seu tesouro particular. Davi, ele deu as riquezas que eram para ser para os seus filhos a Deus. Davi, ele deu o que estava guardado em seu coração. Ele empenhou, ele teve um projeto, ele empenhou em cuidar das coisas de Deus. Ele disse assim: eu vou dar o meu tesouro particular. Esse que era de herança para os meus filhos, eu vou dar a Deus. E daí, se continuarmos lendo, ele diz assim também. Deixa eu ver aqui. No mesmo capítulo, versículo 14 diz: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que te dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Davi disse isso. Ele reconheceu que o melhor tesouro que ele tinha era agradar ao Senhor. Davi reconheceu que o melhor tesouro que ele podia dar a Deus era aquilo que Deus já tinha dado a ele. Ele ganhou riquezas, ganhou glória, ganhou honra. Ele falou assim, no final da vida dele, tudo veio de ti, Senhor, e eu estou devolvendo a ti. Eu estou dando em louvor ao seu nome. E quantas coisas vêm sobre as nossas vidas, quantas bênçãos vêm sobre as nossas vidas. E daí nós esquecemos de agradecer. E quem dirá devolver para Deus, né? Como honra e glória. Esquecemos de reconhecer os cuidados de Deus. Davi, neste momento, ele lembrou de todos os que falou: não, Senhor, tudo é teu, tudo te dou, meu coração é teu, eu estou disposto a executar e tirar tudo o que eu tinha de precioso, porque eu amo o seu nome, amo a sua presença, e o que eu tenho de precioso é para honrar o teu nome. E pra gente fica essa pergunta, né? Eu, quando li essa passagem há muito tempo, marquei no celular lá assim: qual é o meu tesouro particular que eu tenho que dar para Deus? E é uma pergunta muito boa, porque o nosso tesouro particular é o nosso coração, é a nossa vida. Tanto é que ele diz lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração, né? No Salmo 116 ele diz: o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho, que ele tem feito para mim. E Davi, ele deu o coração junto com seus tesouros. E a nossa vida, nós temos que nos perguntar: eu tenho dado esse coração? Ou tem parte dele que não é de Deus? Tem parte dele que é para o meu benefício próprio? Eu tenho que me agradar das coisas, das situações que vêm ao meu redor? Parte dele está assim dizendo: eu vou ter que ter tesouros aqui na terra, porque eu não sei o dia de amanhã. Parte dele está dizendo assim: eu sei que eu tenho que dar para Deus, mas hoje eu vou curtir só um pouquinho de uma felicidade momentânea. E Deus olha para nós, esperando que voluntariamente eu dê o meu coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, ele diz assim: que a palavra está perto de ti, dentro de ti, no seu coração, e a única coisa que eu preciso fazer é crie, por isso falei, né? Eu devo falar, eu devo provar o meu amor, eu devo provar esse coração que eu falei que é de Deus, né? Porque quando nós fizemos isso, né? Criei, por isso falei, levantei as mãos, falei: eu aceito Jesus. E falei, a primeira coisa que nas orações que fala assim, né? Você entrega a sua vida totalmente a Jesus Cristo, né? Você consagra o seu coração a Jesus Cristo. Você fala assim: meu coração é teu, Senhor. E no decorrer da nossa vida cristã, Deus vai vendo se o coração é dele ou se é nosso, né? Porque no decorrer da nossa vida, o nosso coração, ele começa a ver assim: ó, isso é bom pra mim. Daí o seu coração se enche das coisas que é boa para você. Daí assim: mas Deus deseja que eu faça dessa forma. Mas se eu fizer dessa forma, meu coração não vai se alegrar agora, nesse momento. Então vou fazer de outra forma. E no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, nós vamos vendo de quem é o nosso coração, conforme as nossas atitudes e as nossas ações no decorrer dos dias. E Davi provou seu coração dizendo: tudo que eu tenho eu te dou. Agora Deus pergunta para mim e para você: o que você tem, você vai me dar? Você prefere os tesouros, juntar tesouro nos céus ou aqui na terra? O seu tempo de oração vai ser aqui na terra? Você vai fazer esses tempos de oração? Você vai cumprir o desejo de ter comunhão com Deus? Porque esse é o tesouro particular que nós temos, momentos de adoração na presença de Deus. O tesouro particular são momentos de comunhão com Deus em oração. E daí Deus pergunta pra gente: o seu coração é meu, você tem conversado comigo? Seu coração é meu, você tem guardado a minha palavra no teu coração? Como diz lá no Salmo 119, versículo 11: por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é um papel de quem entrega o coração a Deus. Ele guarda a palavra do Senhor, e daí ele zela. Vem os dias maus, vem os dias bons, porque a palavra do Senhor diz que o sol nasce para os justos e para os injustos, e vem todos esses dias nas nossas vidas. E a pergunta é: o que está dentro do seu coração e como você está ofertando ele a Deus? Você tem guardado a palavra de Deus? Vem o dia do desânimo, e daí você se lembra, né? No dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me libertou, Ele me salvou, Ele olhou para mim e aliviou o meu fardo. Você tem, no dia da tristeza, você tem lembrado da palavra do Senhor que diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria com certeza ela vem ao amanhecer. Esses são os tesouros particulares que é a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Daí diz lá, Jesus disse, né? Vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. Nós temos feito o que Jesus tem mandado. Nós temos agido da forma que Cristo tem mandado. Né? O livro de Isaías 35 diz que existe um caminho santo ao qual nenhum louco errará. Nós temos trilhado e desejado andar no caminho santo ao qual nenhum louco vai errar? Ou nós temos andado loucamente fora dos caminhos do Senhor? Tem uma expressão que eu acho interessante quando fala de alguns reis de Judá, que ele fala assim: e Josias não desviou nem para a esquerda e nem para a direita, e Ezequias não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Ele teve seu caminho constante, seguindo a lei do Senhor, seguindo os mandamentos do Senhor. E daí ele lembrava assim, né, igual Josafá, ele lembrou, né, que um dia veio os moabitas e mais duas nações contra ele, e ele lembrou assim: Senhor, tu... lá na inauguração do templo, Salomão disse: se nós voltássemos a nossa face para este templo e clamasse a ti, o Senhor ouviria dos céus e nos livraria da espada. O Senhor ouviria do céu e nos livraria da peste. Por que Josafá disse isso? Porque o bom tesouro estava no coração dele. O bom tesouro era a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E daí ele pôde viver as promessas de Deus. Eu só posso viver as promessas de Deus se eu guardá-las no meu coração. Porque se eu não conhecer as promessas, eu não vou poder nem reclamá-las ao meu favor. Se eu não conhecesse, igual ele disse, né? Senhor, se Josafá não conhecesse, dizendo assim: Senhor, se voltássemos a nossa face para o teu templo e clamando, o Senhor nos ouviria. Deus não faria nada no meio de Israel. Daí o interessante é que nessa oração que ele faz, que lá no finalzinho dela ele diz assim, ó: porém, nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a palavra de Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. Por que ele fez isso? Porque ele tinha o bom tesouro em seu coração, que era a palavra de Deus, a presença de Deus. E ele sabia que Deus era o escudo e rocha e fortaleza no dia da angústia, no dia da tribulação, como disse Davi. As nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas ambições em Deus, elas têm que ser declaradas ao Senhor. E daí Deus vai dizer sim ou não, ou mais tarde eu vou realizar. O que eu achei interessante, esse aqui é um versículo, é para mim não abrir lá, que diz em Provérbios 16:3, eu ia citar ele várias vezes, diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Davi consagrou ao Senhor o seu coração. Davi consagrou ao Senhor o seu desejo de construir um templo para o Deus vivo. E ele não viu esse templo construído, mas Deus fez conforme a vontade dele, disse: e o seu filho Salomão, ao qual o seu nome deriva da palavra paz, no seu governo eu darei a paz, e ele construirá um templo. E daí Salomão, lá no capítulo 6, ele diz o que eu já ministrei durante o louvor. E esse versículo também me chama muita atenção. Que ele diz assim no versículo 18: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atente à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia ao Senhor meu Deus, e ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, para este lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. O templo de Deus era onde estava a presença de Deus. Isso quer dizer que nós temos que olhar para Jesus. Isso quer dizer que nós temos que olhar para Jesus no decorrer das nossas vidas. As coisas estão difíceis, olhamos para Jesus. Está acontecendo de forma favorável, eu continuo olhando para Jesus, porque os meus planos não podem ser frustrados. Se eu colocar diante dele, eles vão ser bem sucedidos. E Salomão fez essa oração antes de construir o templo. Ele estava ali preparando as coisas, que era o sonho de seu pai. E Salomão fez a mesma coisa. Ele colocou em seu coração fazer aquela obra. Ele poderia ser como seu filho Roboão, que veio depois e governou e falou assim: olha, se meu pai não agiu com justiça e ele tratou vocês mal, diz para o povo de Israel que o meu dedo será maior do que o dedo dele mindinho. Eu colocarei mais rigor, mais peso. Ele poderia fazer dessa forma. Ele poderia ir totalmente contrário daquilo que Davi planejou. Mas Salomão, ele decidiu colocar em seu coração os sonhos do seu pai. Sabe por que ele colocou? Porque os sonhos do seu pai era projeto de Deus. E os projetos de Deus nós colocamos em nosso coração. Os sonhos de Deus nós colocamos em nosso coração. E daí era projeto de Deus que colocou no coração de Davi. Daí Davi começou a falar e Deus falou: eu vou fazer, eu vou permitir que seja feito. E quando Deus falou isso, o projeto já não era mais de Davi, os sonhos já não eram mais de Davi, os sonhos eram de Deus. E Deus desejava habitar no meio de Israel, como sempre desejou. Por isso Cristo morreu na cruz, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. E por isso Deus também sempre quis ter comunhão com o seu povo. E daí ele disse: eu vou habitar no meio do meu povo, e o meu nome será colocado sobre ele. E a pergunta para nós é: nós queremos o nome do Senhor sobre as nossas vidas? Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, né, em 1 Coríntios 3,16, diz: porventura vós não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo disse isso. E era projeto de Deus o templo, para que Deus habitasse ali no meio do povo de Israel. E tanto era projeto de Deus que Ele nos fez templo do Deus vivo. Os sonhos de Davi foi para que chegasse esse momento em que eu e você pudéssemos ser templo do Deus vivo. E daí Deus habitaria em nós e colocaria sobre nós o Seu nome. O Seu nome. E hoje nós temos o nome de Deus em nossas vidas. Hoje, aonde nós vamos, o seu sobrenome é Filho de Deus. Cristiano, Filho de Deus. Entendeu? Naíta, Filho de Deus. Aonde você vai, esse é o seu sobrenome. Porque você está marcado. Porque o seu tesouro particular, você escolheu servir ao Senhor. No seu tesouro particular, aquele que nem a ferrugem, e nem a traça, e nem o ladrão pode roubar, você escolheu o Senhor. E o interessante é que o templo lá que Salomão fez teve que ser inaugurado. E quando ele foi inaugurado, os sacerdotes ali estavam adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. E daí Deus encheu a casa com a fumaça, com a sua glória, né? E daí depois diz que desceu um fogo dos céus, uma coluna de fogo, e consumiu a adoração e consumiu a oferta. E Deus estava ali estabelecendo o seu nome, dizendo assim: nesse lugar eu habito. E as nossas vidas, templo do Senhor, também foi inaugurada. E da mesma forma nós somos cheios da presença de Deus. Da mesma forma nós recebemos o fogo poderoso do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós seremos batizados nas águas, no Espírito Santo e no fogo. E o fogo do Senhor todo dia está sobre as nossas vidas, nos apurando como ouro. Todo dia o Senhor está ali lapidando o nosso coração. Todo dia o fogo do Senhor está ali tirando o que é impuro, nos separando como tesouro seu. Davi, ele começou a entregar tudo para Deus, os tesouros particulares dele. E o nosso coração, Deus está preparando, lapidando, formando, gerando vida, para que seja entregue totalmente. E o nosso templo um dia foi inaugurado. E nesse dia foi quando você disse: eu aceito Cristo Jesus como meu suficiente Salvador. E é uma alegria tão grande, né? Pelo menos para mim foi uma alegria tão grande conhecer a Jesus. E as nossas vidas não é mais a mesma quando nós o aceitamos de verdade. Quando nós inauguramos o templo de verdade, a nossa vida não é mais a mesma. Os dias difíceis vêm, mas nós recebemos o alívio, a tranquilidade. Vem as dúvidas, daí Deus vem com as respostas através da Bíblia. a nossa vida não é mais a mesma, né? Aquilo que nos afligia, né, nos entristecia, Jesus torna a nossa alegria. O mundo diz que não é possível, daí Cristo diz que é possível. A nossa vida não é mais a mesma quando nós inauguramos o templo. Não é mais a mesma porque Deus vai lapidando os nossos corações. E daí nós vamos poder chegar lá na frente e falar como Davi disse: Senhor, tudo que o Senhor nos deu até aqui, nós te devolvemos, porque veio de ti e nós devolvemos a ti. Davi disse isso, e Davi cuidou de todas as coisas do templo de Deus. Davi separou os sacerdotes, e os sacerdotes, naquele tempo e até hoje, eles servem para uma coisa: declarar a palavra de Deus para o povo. Essa era a função do sacerdote. Ele tinha essa responsabilidade: declarar a palavra de Deus. E quando o sacerdote falhava com essa responsabilidade de falar a palavra de Deus, o povo se corrompia, o povo se perdia. Ele tinha outra responsabilidade, que era cuidar totalmente das coisas de Deus. Né? Diz a palavra do Senhor que quando foi construído o tabernáculo e depois foi construído o templo, né, o sacerdote, ele podia entrar no átrio, no lugar santo e no santíssimo lugar. E quando ele entrava no lugar santo, lá tinha um incensário onde ele fazia suas orações, lá tinha uma mesa onde tinha o pão da proposição, ou chamado pão da presença, e lá tinha 12 pães, representando a presença de Deus sobre as 12 tribos de Israel. Lá naquele lugar tinha um altar para que eles adorassem a Deus. E as nossas vidas têm que ter essas coisas. Tem que ter o pão da presença, a presença viva de Jesus. E você, como sacerdote, tem que cuidar, tem que zelar para que a presença de Deus sempre esteja com você. Você tem que buscar, você tem que buscar a face do Senhor, adorar ao Senhor, ter a responsabilidade de cuidar e dizer: se eu não buscar o Senhor hoje, se eu não falar com Ele hoje, eu posso perder o alvo, eu posso perder o foco, eu posso perder aquilo que Ele tem preparado para mim. Se eu não for hoje entrar lá no santo lugar e não participar do pão da presença, que é Jesus, eu estarei perdendo momentos de intimidade com o Senhor. E daí diz que o sumo sacerdote também tinha outra incumbência, que era entrar no santíssimo lugar. No santíssimo lugar. E levar, e ali pedir perdão pelo seu pecado, pedir perdão pelo pecado do povo de Israel. E graças a Deus, que hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote além de Cristo Jesus. E ele já entrou no santíssimo lugar, né? Diz a palavra do Senhor que lá no templo de Herodes, ele rasgou o véu no dia da sua morte. O véu foi rasgado e ele entrou lá no santíssimo lugar e nos deu livre acesso para que pudéssemos chegar lá e pedir perdão pelos nossos pecados através de Cristo Jesus. Para que pudéssemos entrar no santíssimo lugar e ter intimidade com Ele. Esse é o papel do sacerdote e do sumo sacerdote. Esse é o seu papel: levar a palavra de Deus para que você não se corrompa, para que a sua família não se corrompa, para que as pessoas que estão ao seu redor não se percam, ou para que possam conhecer a presença de Deus e levar os seus corações cativos à obediência de Cristo. Esse é o papel do sacerdote. E diz lá também que Davi preparou os músicos, né? Eu acho bom que eu já tenho um ofício aí, né, de músico. E o papel dos músicos era, ele fez turnos, não acabava a adoração. A adoração não acabava no templo do Senhor. Na minha e na sua vida, a adoração não pode cessar. Não pode ter momentos que fala assim: ah, não, tudo bem, eu já adorei um pouquinho ontem, não vai precisar hoje, adorei no culto de domingo. Não, adoração no templo de Deus, na sua vida, tem que ser constante. Em todo o tempo, rendei graças ao Senhor, diz a palavra de Deus. Em todo o tempo. A adoração não pode faltar no templo de Deus. Davi, ele zelou tanto por isso que ele fez turnos. Eu e você temos que zelar para que a adoração exista em todo o tempo em nossas vidas. Em cada palavra nossa, seja adoração a Deus. Né, tem uma canção que diz assim: que os meus atos honrem o teu amor. E eu acho interessante, porque um sacerdote de Deus, eu e você, nós temos que ter atos que honrem o amor de Cristo Jesus naquela cruz. Atos de obediência. Em todo o tempo eu vou adorar o Senhor. Em todo o tempo eu vou vigiar, vou orar. Eu vou buscar ao Senhor. E tinha outra parte que era comum, as pessoas podiam se achegar, né, que era o átrio. O átrio era um lugar comum, as pessoas podiam chegar, podiam lá levar as suas ofertas a Deus. E daí Deus falou em determinado momento, né? Quem foi que requereu que vocês permanecessem apenas nos meus átrios? Sabe, irmãos, quando nós vemos, eu e você viemos aqui à igreja, estamos só nos átrios. Deus está dizendo, não tem mais. Tem intimidade para você. Tem poder de Deus para você. Tem salvação na sua família, tem mais. Mas o átrio, ele não vai ser o suficiente, porque você não vai conseguir compreender o poder de Deus. Você não vai conseguir entender, porque quando as coisas aconteciam lá no tabernáculo de Moisés, diz a palavra do Senhor, que o povo, Moisés ia lá na tenda do encontro, no tabernáculo, e buscava o Senhor e descia a coluna de fogo, e o povo só olhava de longe. Só olhava de longe. E quantas vezes o povo de Israel perdeu de ter um relacionamento com Deus, porque achava que os átrios eram bons, era suficiente. Avance, vá para o santo lugar. Avance, vai para o santíssimo lugar. Tenha uma vida dedicada a Deus. Avance, entre no santo lugar e coma do pão da presença. Ali faça suas orações ali. Oferte a sua vida em adoração. Depois avance, vai para o santíssimo lugar. Entregue-se totalmente a Deus. Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Qual é o seu plano como templo de Deus? Né? Porque o átrio tem muito a ver com celebração. O povo de Deus celebrava as festas na frente ali do templo, no átrio. Você só quer momentos de festas? Entrou no santo lugar, já começa a reverência, a oração, a busca por Deus. Entrou no santíssimo lugar, você está diante do Deus Todo-Poderoso. É ali no santíssimo lugar que o que nós cantamos hoje, né? Tu que estás assentado sobre os querubins. É no santíssimo lugar que está o trono de Deus. E no santíssimo lugar, nós podemos nos prostrar diante do trono do Senhor e render aquilo que Davi deu a Deus, o seu tesouro particular. É no santíssimo lugar que você pode ter o bom tesouro, aquele que nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode roubar. Aquele texto fala de dinheiro, mas também fala da sua vida dedicada a Deus. Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. E eu acho interessante na palavra de Deus que toda ela se completa, né? Se você ler um versículo salteado, mas vai chegar um momento que você vai ler outro que vai completar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não foge do assunto. O tema sempre é levar a sua vida diante de Deus e diante de Cristo. E daí diz, né? O bom tesouro, acharás o bom tesouro. E daí lá no Salmo 119, versículo 11 diz: por isso escondi a tua palavra no meu coração. Repito esse versículo, para não pecar contra ti. Esse é o bom tesouro, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos leva a Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a palavra de Deus gerando vida. Eu sei o caminho, agora eu sei o alvo. O caminho é Jesus. As ações que eu tenho que fazer é as ações de Jesus. A verdade, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que viver a verdade, a palavra de Deus. E a vida eu recebo quando eu sigo o caminho que é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, ele diz: pois existe somente um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Esse é o bom tesouro, o mediador, Cristo Jesus. Palavra de Deus, né? Daí você fala assim: mas Cristo Jesus, você falou que era a palavra. Daí diz João capítulo 1, versículo 1: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, né? Diz lá Jesus, capítulo 17 de João, versículo 17: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Esses versículos eu decorei ao longo do tempo, porque eu olhava para eles e entendia que Cristo Jesus agia daquela forma. E daí eu fui decorando. e ele agia daquela forma, porque a palavra dele é para sempre. Ele disse: se o homem for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Palavra de Deus. O bom tesouro para as nossas vidas é a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Porventura não sabeis vós que o Espírito de Deus habita dentro de ti, no seu coração. Essa é a palavra de vida que Deus tem para nós. Qual é o seu tesouro particular? O que você tem entregado a Deus? O que você tem entregado a Deus? É o suficiente? É verdade? É esse o seu tesouro mesmo? O que você tem colocado dentro do seu coração é a palavra de Deus mesmo? Ou é aquilo que nós queremos, né? Ou você tem colocado a partes da palavra de Deus? Porque às vezes nós podemos olhar para a Bíblia num todo e selecionar as partes que nós gostamos, né? Ah, Deus repreendeu? Não. Essa parte de repreensão, eu vou colocar ali no... vou fazer um backup. Se um dia eu precisar, eu acesso esse backup. Mas não, Deus, ele deseja que a palavra dele seja guardada no seu coração como um todo, porque esse é o bom tesouro, e é isso que nos faz ter tesouros nos céus, que a traça e a ferrugem não pode consumir. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem a Deus. Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós somos já consagrados a Deus desde o princípio, consagrados para adorar a Deus. Agora, se você vai ter o desejo de servir a Deus, é diferente. Mas você já foi consagrado lá. Deus já colocou um princípio na sua vida, assim: ó, você vai louvar a mim todo o tempo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você foi feito para isso, para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Eu fui feito para isso, fui gerado para isso. Só que para mim fazer isso, eu tenho que dispor o meu coração, falar: é teu, Senhor, faz morada, habita nele, reina nele, governa sobre ele. Eu vou sim render oração a ti, eu vou sim render adoração a ti. Os meus atos vão honrar o teu amor por mim, os meus atos, as minhas ações. As pessoas vão ver, não o Cristiano Oliveira, mas vai ver o Cristiano Filho de Deus. As pessoas vão ver Deus. Esse é o projeto e sonho de Deus para nós. Ele diz, né? A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é quando Deus habita em nós e nós deixamos a palavra de Deus sair dos nossos lábios. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Seja uma pessoa que seja o templo do Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando o Senhor vinha ao templo, ele descia com uma coluna de fogo. Seja esse templo do Senhor, que a coluna de fogo desce sobre a sua vida. E as pessoas vêm de longe, como acontecia lá com o povo de Israel, e falam assim: eu quero correr para perto desse templo, eu quero entrar nesse templo, eu quero ser esse templo, aonde Deus, o Deus vivo habita, aonde Deus vivo faz morada. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. A única coisa que está certa aqui nesse meu esboço é tesouro particular, né? O restante mudou aqui. Mas essa é a palavra que Deus tem para nós. Essa é a vida que Deus tem para nós. Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Todos nós temos coisas a fazer. Todos nós temos planos. Mas para ser bem sucedido, temos que dispor como Davi e Salomão fez, como Josafá fez, como o próprio Cristo fez. Colocou diante do Deus vivo, e Deus fez os planos deles bem sucedidos. O templo foi erguido. Você e eu somos planos de Deus. Somos planos bem sucedidos. Planos bem sucedidos. Agora que os nossos planos também possam ser bem sucedidos, vamos colocar diante de Deus, colocar diante do seu altar tudo aquilo que é colocado diante do altar de Deus, com o coração. Ele recebe, ele transforma. A oferta de Manoá, Deus consumiu com fogo e recebeu. A oferta de Gideão, Deus recebeu. O meu coração, Deus recebe. O seu coração, Deus recebe. Mas nós temos que colocar lá, segundo Davi disse, né? O Senhor se agrada da integridade. Nós temos que colocar lá com integridade. O que está do lado de fora das nossas vidas, que as pessoas veem, e o que está dentro do coração tem que ser a mesma coisa. E Deus vai receber. E quando Ele recebe, Ele se agrada. e traz o seu fogo, traz a sua presença, traz o Espírito Santo de Deus e a sua unção. E nós somos cheios da presença do Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.